Sempre aquela mesma história, né? Termina um ano, a gente se prepara para entrar um outro ano, né? Principalmente, de preferência, sem dívidas, sem dor de cabeça. Tarefa difícil para quem não se controlou durante todo o ano, desde que se passou, todo 2019, mas não é impossível. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre educação financeira. A gente vai conversar, tenho um prazer de conversar com o professor André Moura. Ele é professor da FUCAP e também PhD em Contabilidade e Finanças, especialista em gerenciamento de resultados. Tudo bem, professor? Obrigada em atender a Band News, viu?
Tudo bem. Boa tarde, Letícia. Boa tarde aos nossos ouvintes.
Como eu comentei agora na abertura, professor, a gente planeja não ter dívidas no final do ano e entrar um novo ano sem dívidas, né? Só com aquelas, vamos dizer assim, as tradicionais que nós temos que pagar. Mas é difícil. É difícil, mas não impossível, não é mesmo?
É difícil, mas não é impossível, com certeza.
De que forma que a gente pode começar um ano com um bolso assim, menos pesado, vamos dizer assim, professor?
Bom, eu acho que antes de pensar em começar o ano, né, talvez a gente deva pensar um pouco em como terminar esse ano. Então, pessoal aí que está pensando aí, né, além de várias contas para pagar, tem Natal tá chegando, né, tem que dar vários presentes, a pessoa já fica pensando ali nas dívidas que vai fazer para o ano que vem e tal, né. Então, acho que minha primeira recomendação agora, né, a gente já está aí na metade de dezembro e o pessoal já está se preparando, já até já comprou alguns presentes, né, mas quem não tiver comprado, né, lembra que o espírito do Natal é aquele espírito de gratidão, de reconhecimento, né? Então, não necessariamente você precisa comprar um presente caro para dar para algum ente querido, uhum, né? Às vezes você conseguir fazer um presente com seus próprios talentos, né? Algo um pouco mais personalizado, seja até melhor e você economize dinheiro já para não começar o próximo ano já cheio de conta para pagar ou alguns boletos, né, dívidas no cartão de crédito, enfim, né? Então acho que esse seria minha primeira dica aí para quem está nessa situação agora.
Ou seja,
uma segunda dica é que toda vez que você receber o seu salário, né, a gente costuma muito falar nisso, ah, às vezes o salário não dá para nada, né? Se eu consigo pagar as contas, não sobra nada. Mas a ideia não é que sobre alguma coisa, né? Então, assim que você receber os seus salários, você receber seu pagamento, automaticamente você já tem que separar uma parcela daquela renda, tá certo? E guardar aquele valor, né? Dado do que sobrar, aí sim você vai tentar administrar aquele valor, né? Porque a gente fica muito preocupado, ah, não vai sobrar, né? Uhum. Então tenta fazer um esforço anterior, guarda primeiro e depois vê se vai sobrar alguma coisa,
né? Se adequa àquilo que você sobrou, né? Tô falando, guarda uma parte e tenta se adequar com aquela outra que ficou disponível.
Exato. Então, se ficar muito apertado, obviamente, né, todo o processo de educação financeira é um pouco demorado, né? Então, a pessoa tem uma certa assimilação com os gastos que já tem, né? Tentar adequar, diminuir esses gastos, né? E nem sempre a gente sabe ou tem uma ideia de um percentual do nosso salário que a gente consegue poupar, né? Então, se nesse primeiro momento você tiver alguma dificuldade, né, não tem problema você usar um pouco daquele saldo que você tenha guardado, né? Talvez você separou um percentual muito, muito ambicioso, né? Mas a ideia é que você fique aí tentando salvar, né, pelo menos 10, 20% do seu salário todo mês, né? Então, acho que isso é a primeira, minha segunda dica, né? Uhum. Mas é um passo primordial.
Esse, né, dinheiro, professor, esse que a gente separa, o que o senhor indicaria? Coloca numa poupança, num fundo de investimento, ou aquele velho cofrinho, assim? Porque o cofrinho pode ser arrebentado a qualquer momento, banco tudo bem, mas já é uma outra vertente, né?
Olha, tem muita gente que é contrário à poupança, né? Por conta dos baixos rendimentos, às vezes rende menos do que a própria inflação. Tá? Mas eu acho assim, toda pessoa que for começar o processo de educação financeira, é um processo, né? Então é uma educação, você não vai saber tudo no começo, né? Então tenta colocar isso em algum fundo de renda fixa, ou algum CDB da vida, algum tipo de tesouro direto que você possa conseguir resgatar em curtíssimo prazo, né?
Uhum.
Se você já tiver um pouco mais educado financeiramente, né, ou seja, já está conseguindo salvar uma parcela do seu salário há bastante tempo, já está um pouco mais habituado com seus gastos, né, aí talvez você possa tirar um pouco dessa sua poupança, né, que você salvou, não necessariamente está na poupança, mas nesse saldo que você salvou, e talvez começar a diversificar um pouco mais esse investimento. Né? Então, dado que você tem algum calço, né, o que o pessoal chama de pé de meia, você conseguir salvar, você conseguir fazer um investimento em outras coisas. Então, por exemplo, o que está muito popular é aqueles fundos multimercados. Né? Eles são bastante diversificados, aplicam em diversos mercados emergentes, desenvolvidos, tem uma parcela em renda fixa, enfim, e eles conseguem, de maneira geral, trazer um bom rendimento de médio prazo, aí, vamos dizer, médio e longo prazo.
Uhum.
Né?
A gente está conversando com o professor André Moura, ele é professor da FUCAP, PhD em Contabilidade e Finanças, está tentando, pelo menos, né, professor, nos educar um pouquinho aqui na questão da economia, da educação financeira. Só que a gente vê, e a gente está cada vez mais, está cada vez mais acessível para todos, as facilidades de ter acesso a um cartão de crédito, a de ter acesso a uma compra, seja ela via boleto, ou seja, o mercado ele está se movimentando. Obviamente que ele também, né, precisa buscar os clientes. Mas e essa facilidade, como é que o senhor vê essa facilidade de, principalmente com esses cartões de crédito, muito tem rodado na praça, e essas pessoas, mesmo com dívida, não podem nem mais mexer nos cartões que têm, elas vão e têm acesso a esse novo crédito, vamos dizer assim.
É verdade, né? O mercado tenta operar em cima de dados reais, né? Então, existe um dado muito, vamos dizer assim, muito alarmante, né? Que a população brasileira compra muito por impulso, né? E esse impulso leva a uma estratégia do mercado que é, vamos prover facilidade de pagamento. Então, todo mundo fica com acesso a crédito fácil, né? E às vezes a pessoa já tá endividada com os cartões, não consegue limite para comprar aquilo por impulso, né? E às vezes alguns desses lojistas oferecem um cartão da própria loja, né? Uhum. Com algum outro certo limite que já dá para você comprar aquilo que você estava querendo naquela hora por impulso. E eu vejo isso como uma grande armadilha, né? Então, o mercado tenta operar na sua capacidade de querer comprar as coisas por impulso e te dar facilidade de pagamento. Então, muito cuidado, né? Porque às vezes pode se tornar uma bola de neve. Você não está nem conseguindo pagar as dívidas que você já tem, já vai fazer outras dívidas, né? E o grande problema aí é que, geralmente, essas taxas de cartão de crédito são bem altas, né? Então, você às vezes termina 3, 4, 5 meses já está devendo quase o dobro da compra que você fez.
Vira uma bola
então,
de neve.
Os juros são bastante elevados. Então, acho que muito cuidado aí e ver, acho que a primeira coisa que você tem que pensar eu tenho a facilidade de crédito, tudo bem, mas será que realmente eu preciso daquilo? Será que aquele item me traz mais benefício do que uma futura dívida que talvez eu não vou conseguir pagar? Então, muito
vezes,
cuidado
né?
nessa hora, Letícia.
Sem dúvida. E, professor, tem outra... Vai chegando essa época de final de ano também. Durante o ano, entidades promovem esses mutirões, né, para saldar dívidas e com desconto. Mas isso não impede a pessoa também que está com uma dívida, seja ela com cartão de crédito, com uma loja, com uma financeira, de buscar uma conversa, de buscar uma tentativa para sanar essa dívida e não deixar só acumulando, não tenho condições, e aí o juro vai correndo, né, a multa vai correndo também, quando vai ver essa situação, aquilo que o senhor falou, está maior. É importante também procurar essas entidades o quanto antes, tem uma dívida, não tenho condições de pagar, já procura e não deixa esperar a dívida rolar muito tempo aí?
Acho que sim, com certeza, né, tenta negociar a dívida, tá? Acho que agora é um momento bom até para negociar a dívida, porque às vezes, né, muitas vezes quando você vai negociar a dívida, o detentor da dívida, ele olha para você e diz, tá, mas você não tem condição de pagar e vai me pagar como?
Uhum.
Agora a gente está vivendo um momento diferenciado aqui na economia brasileira, que o governo está abrindo, por exemplo, distribuição do FGTS.
Sim.
Né? Então aquele saque aniversário, né, os R$500 que você pode sacar, né? Eu recomendo você propor uma renegociação de dívida e eles vão te perguntar de onde é que você vai tirar esse dinheiro, né? E você fala, provavelmente vou ter acesso ali ao meu saque do FGTS, vou conseguir pagar alguma parcela da dívida, né? Então, perceba que pode ser uma estratégia muito boa, porque essas financeiras, né, quem tem crédito, quando passa muito tempo, elas já sabem que não vão receber o dinheiro, né?
O valor.
Então, qualquer tentativa ali de negociação, até para você pagar menos, né, menos juros, né, negociar a dívida, para quem te ofereceu a dívida, é interessante, né? Porque ele sabe que de alguma forma ele vai receber. Pode não ser tudo, mas é melhor ele receber alguma coisa do que não receber nada.
É, até mesmo os bancos, né? A gente destaca aí, eu falei muito financeira, cartão de crédito, mas os bancos também, já que cheque especial, muitos ainda tem as dívidas com os bancos.
Isso.
A gente está conversando com o professor André Moura, ele está dando um pouquinho de aula para a gente de educação financeira, né? Como é que termina, primeiramente, terminar um ano melhor com as contas, com as dívidas e começar o ano. A gente volta, sempre fala em janeiro, acredito que o senhor também é muito demandado. Porque aí, janeiro, para quem tem filho em escola particular, vem matrícula, rematrícula, uniforme, material didático, aí vem boleto de carro também que está vencendo. Ou seja, professor,
IPVA, IPTU.
Ixi, nossa. E fora assim, né? Ah, eu preciso descansar. E aí tem aquela, né? Eu preciso descansar, vou viajar com a família. Junta tudo. Vem o carnaval. Ah, quero aproveitar o carnaval de uma forma. Ou viajar, ou vou fazer uma festa. Ou seja, eu costumo dizer que é um miolinho que a gente tem de janeiro até o carnaval, que é onde, se a gente não tiver um controle exato, aí sim a gente já começa um ano desandando, vamos dizer assim.
É verdade, com certeza. Né? O principal é você ter essa cultura de poupar sempre no começo. Né? Recebe, já poupa e tenta programar o que você vai querer fazer ali, dependendo do saldo da sua renda disponível. Né? Não adianta você querer viajar, fazer várias coisas, festa com os amigos, né? Se no final você vai ter várias dívidas, né?
É.
E o problema, né, Letícia, é que se você faz isso no começo do ano, assume várias dívidas, né? Você fica com uma pressão muito grande, até emocional, pro resto do ano inteiro. E talvez você não faça as opções mais adequadas até de carreira ou de sua vida, porque você está preocupado com a dívida que você contraiu, né, com talvez coisas que pudessem ter sido... Eu não vou dizer que você não deva fazer festa nem nada, né, mas acho que tudo tem um certo limite, todo mundo sabe até onde pode fazer isso. Né?
Verdade, não deixar atrapalhar também por um impulso, vamos dizer assim, até mesmo lá na frente se arrepender, ah, poxa, poderia ter feito isso, eu preciso comprar isso, sem contar que a gente não está tratando das emergências, né? Tanto a emergência de casa, que ora lá,
exato,
você necessita de um dinheiro que pode não ter para onde recorrer. Suponhamos, se a gente tiver uma
poupança.
É
importante poupar no começo, né?
Sim, sim. Sempre, e educar, não é poupar durante o ano, a gente está conversando aqui com o professor, não é poupar durante o ano para gastar no final do ano, não. É deixar aquele dinheiro ali, justamente em casos de emergência.
Exato, exato.
Professor André Moura, olha, eu agradeço o senhor pela entrevista, pelo bate-papo, pela aula aqui com os nossos ouvintes da Band News, viu?
Letícia, eu que agradeço o convite e a oportunidade. Obrigado, tchau, tchau.